Apesar de não haver dados oficiais concretos sobre a taxa de participação nas legislativas de ontem na Guiné-Bissau, tanto a CNE como a comunidade internacional têm destacado a forma ordeira como decorreu o processo. Do lado da sociedade civil, que esteve a monitorar o escrutínio, esta é também a apreciação, consoante nos disse Miguel de Barros, diretor executivo da ONG Tiniguena.
Houve pequenos incidentes, mas que nunca chegaram a colocar em causa quer a legitimidade do processo, como a própria transparência de toda a organização eleitoral. A única questão que foi, sobretudo, mais relevante tinha a ver com a questão da itinerância das mesas no período de registro eleitoral e que levou também, no período de votação, alguma dificuldade das pessoas encontrarem onde é que estavam as mesas onde iriam votar. Isto tomando em consideração também aqueles que tinham se recenseado e que os nomes não apareceram nos cadernos. Mas como os nomes que não apareceram nos cadernos também eram número residual e a localização das mesas não era assim tão distante do espaço onde as pessoas se recensearam, e com as informações disponíveis, essas questões foram corrigidas no próprio momento ou no próprio dia, não havendo assim casos bastante críticos. E desse ponto de vista, a articulação quer da Comissão Nacional das Eleições com o grupo da sociedade civil, que também está envolvido nesse processo, permitiu não só a maior maximização de esforços e recursos, mas também maior possibilidade de coordenação, dando, inclusive aos próprios observadores internacionais, maior possibilidade também de se interagirem e sentirem, pelo menos, que as eleições foram, sobretudo, democráticas e transparentes.
Houve eleitores que não tiveram a oportunidade de votar por não terem ficado registados no sistema central. A dada altura, receou-se que esses eleitores pudessem fazer perigar o processo eleitoral. Como é que estamos nesse aspecto?
Também houve dois casos de maior tensão de um eleitor que, ao constar que o seu nome não estava, derramou tinta em leva na mesa, inviabilizando por algumas horas o ato de voto. E houve um conjunto também de eleitores que tentaram impedir o próprio ato de votação. Mas tirando esses casos, não houve grandes manifestações que pudesse gerar alguma tensão ou inviabilização do próprio processo. E isto volto a insistir de que o número das pessoas que estão nessa condição não chegava a 2,5%. Portanto, é uma coisa muito irrisória. Embora o fundamental, do meu ponto de vista aqui, é a salvaguarda do direito do exercício do voto. E desse ponto de vista, com a tecnologia que foi adquirida no âmbito do Programa das Nações Unidas para o Apoio ao Processo Eleitoral, que permite não só fazer o recenseamento biométrico, mas também o registro permanente e contínuo dos dados, independentemente daquilo que é a nossa má tradição, de ficar à espera só no momento das eleições para fazer registro, acredito que já será um passo à frente e que vai permitir uma maior organização para as eleições presidenciais que se avizinham.
Notou-se alguma desconfiança durante a campanha eleitoral entre os partidos políticos? Essa desconfiança foi observada durante este período eleitoral, nomeadamente nas mesas de voto?
Não propriamente. As desconfianças dos partidos é algo perfeitamente normal, sobretudo tomando em consideração que partiram num contexto também de fragmentação e de dissidências, sobretudo os principais partidos políticos. Então, o que está em causa não é propriamente a sua participação no processo eleitoral ou a participação dos eleitores, mas é a certeza ou não de confirmarem quais são as suas bases eleitorais e o nível de expressividade que possam ter a nível nacional. Isso gerou alguma tensão, mas também que não se concretizou em atos de violências que pudessem pôr em causa quer o próprio espírito que se viveu durante esse período, como também o próprio apuramento dos dados. Felizmente, a maior parte dos partidos políticos não só mandaram delegados, mas mandaram dois delegados para as mesas, permitindo também dar ainda maior confiança a quem está a organizar. E desse ponto de vista, acredito que os partidos fizeram um progresso, mas também a própria Comissão Nacional das Eleições mostrou estar ao nível daquilo que eram as expectativas da população. E por isso a possibilidade de participação popular acabou também por ser um elemento mais efetivo, atendendo que 2 horas antes da abertura das urnas já havia filas de gente que queriam votar. E com isso, aquilo que eu deprendo de toda essa dinâmica eleitoral é que, independentemente do partido que vier a ganhar as eleições, aquilo que a população quis mostrar é, de facto, um repúdio à instabilidade política. E todos querem viver dentro de um ambiente de maior confiança e também que permita a governabilidade, com certeza, de que não só as legislações ou as legislaturas conseguem chegar ao fim, mas que as políticas públicas possam ser dirigidas também à própria população.
A Comissão Nacional de Eleições até agora não divulgou números quanto à possível participação eleitoral. Vocês têm as vossas estimativas?
Bom, daquilo que neste momento eu individualmente estou a acompanhar, estamos a projetar uma participação acima de 90%.
Quem sair vencedor vai ter a possibilidade de governar, a seu ver?
Eu acho que essas eleições é sobretudo um momento no qual os eleitores quiseram posicionar uma visão relativamente àquilo que é a sua compreensão relativamente às possibilidades de uma governação estável. E por isso, acredito também que os resultados vão ter tendência de penalizar, sobretudo, os atores que a população consideraram que durante esses 4 anos estiveram na cúpula da própria crise política. Mas, independentemente daquilo também que foram os resultados que vão ser pronunciados pela Comissão Nacional das Eleições, eu acredito que a estabilidade do regime não se esgota nas legislativas. A estabilidade do regime só vai se decidir com as eleições presidenciais. E aí sim, podemos perceber, com o resultado das presidenciais, em que medida é que o diálogo interinstitucional entre os órgãos de soberania poderá ser um elemento favorecido por aquilo que foram as tendências de voto ou não. Agora, não tenho dúvidas de que os resultados eleitorais das legislativas serão um grande apelo das comunidades guineenses para um compromisso de estabilidade.
Os partidos políticos aprenderam alguma coisa?
Terão que aprender porque, daquilo que eu projeto, podemos ter pelo menos entre 6 a 8 formações políticas no Parlamento. Mas dentre esses 6 a 8 formações políticas, haverá novos ingressos e haverá também reconfigurações de posicionamento para aqueles que já lá estavam no Parlamento. E dessa reconfiguração, uns não só vão perder lugares cimeiros, mas vão sair do próprio Parlamento. O que implica também ter uma outra compreensão de que nós estamos aqui dentro de um contexto onde mais de 70% dos eleitores são populações ou ativos ligados à juventude, que têm uma perspectiva muito clara, que não são as legitimidades do passado, que pertencem ou ao regime de luta, de libertação, ou que pertencem a uma identidade étnica forte, mas sobretudo que querem estabilidade, que querem desenvolvimento e que essas duas premissas permitam garantir a unidade nacional.
E lá está, há dados novos, há mais jovens a votar e há também mais mulheres a participar, pelo menos nas listas eleitorais. Isso terá um impacto na cor do voto?
Não só na cor do voto, mas também nas propostas das políticas públicas. Por um lado, o rejuvenescimento dos partidos políticos, através de novos ingressos, quer nos partidos, mas também pelo interesse de participação na vida pública, atendendo o estado de desgoverno do país, levou com que os próprios partidos compreendessem aquilo que foram as manifestações dos vários movimentos sociais como uma necessidade de reorientar a sua linguagem, a sua estratégia, e pela primeira vez tivemos todos os partidos apresentarem programas, quando que no passado tínhamos partidos que ganhavam eleições e que depois iam ver como é que faziam um plano de ação. Mas neste momento, esse rejuvenescimento vai permitir, por um lado, dar uma nova capacidade programática dos partidos e uma melhor funcionalidade do próprio Parlamento. E, aliado a isso, a Lei de Paridade, que estipula uma cota de 36% das mulheres no Parlamento, irá permitir a duplicação do número de representação que nós temos neste momento no Parlamento. Na última legislatura, tínhamos 14 deputadas, sendo que 13 vinham de um único partido político. Neste momento, com a Lei de Cota, pela primeira vez, nós tivemos partidos políticos que tinham só uma cabeça de lista candidata ao Parlamento, passaram a ter 8, e com mais de 30 mulheres em lugares elegíveis, o que faz com que as esperanças de também ter um Parlamento menos musculado e menos até do teor machista. Nós tivemos uma legislatura onde as presidências da Comissão Especializada para Assuntos da Mulher estava sob a liderança de um homem, que é um paradoxo. Mas acredito que com a Lei de Paridade e com o rejuvenescimento das listas e dos partidos, a capacidade profissional vai ganhar mais espaço dentro do Parlamento, o debate público vai ser muito mais competente e capaz de trazer a abordagem das funções dos partidos nas sociedades, e a abordagem da questão do género vai orientar o próprio Parlamento e os partidos para um compromisso nacional com maior possibilidade de coesão e também de equidade.
Para terminar, qual é o ponto mais importante a reter relativamente a estas eleições?
Ambiente de paz, ambiente de confiança e maior responsabilidade política. Para mim foram os elementos que consegui encontrar como demonstração do sentido de participação pública das populações. O que faz com que a próxima legislatura, quer o Parlamento como o Governo, terão um nível de fiscalidade jamais vista na história da Guiné-Bissau, o que é extremamente positivo.
Era Miguel de Barros, diretor executivo da ONG Tindiguena. De Bissau, Liliana Henriques, RFI.